DW. Jornal da Noite.
Boa noite, saúda-vos António Cascais, aqui no estúdio da DW África, em Bona, República Federal da Alemanha. São estes os temas em destaque nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. Presidente moçambicano Daniel Chapo exonera Bernardino Rafael das funções de Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique. Ainda em Moçambique, protestos contra a cobrança de taxas na polémica portagem entre a cidade de Maputo e Matola.
Aquela população de arredores mesmo da portagem, Casa Branca, de Trevo, Maquinaki, começou a arremessar pedras e a queimar os pneus. Assim como este povo tem se manifestado quando o seu apelo não é ouvido.
Ainda em destaque neste jornal, Angola, surto de cólera. Até agora já foram registados mais de 670 casos da doença. E na Guiné-Bissau, fim do mandato de Sissoko Embaló aquece o debate político.
O mandato que começou no dia 27 de fevereiro de 2020, logicamente terminará no dia 27 de fevereiro de 2025. De facto, o momento que estamos a viver é grave. O nosso país corre o risco de, num determinado momento, aproximar-se de uma situação de não-Estado, porque não tem instituições.
Temas que preencherão os próximos 20 minutos neste programa que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva, no comando técnico Nicodemos. O presidente moçambicano Daniel Chapo exonerou hoje Bernardino Rafael das funções de comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, nomeando para o cargo Joaquim Adriano Sive. Em comunicado, a Presidência da República refere que a exoneração de Bernardino Rafael, que estava em funções desde 2017, foi feita por despacho presidencial. E a DW África já recolheu algumas reações a este afastamento do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique. É preciso abrir garrafas de champanhe para celebrar o afastamento de Bernardino Rafael. É o que diz em declarações à DW André Mulungu, oficial do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD. Mulungu diz que caiu o rosto da repressão policial contra os manifestantes em Moçambique, o homem mais temido durante os protestos contra os resultados eleitorais. Brahma Darame recolheu uma primeira reação do Mulungu.
A queda de Bernardino Rafael é para ser celebrada com champanhe, para ser celebrada pelos moçambicanos, todos os moçambicanos de bem, todos os amantes da democracia e todos os amantes dos direitos humanos. Bernardino Rafael foi um carrasco enquanto foi comandante-geral da polícia. As mortes todas que tivemos durante as manifestações contra a fraude têm a mão de Bernardino Rafael, enquanto comandante-geral da polícia. E ele não esconde e não escondia isso.
E como já referimos, o chefe do Estado moçambicano nomeou para o cargo Joaquim Adriano Sive. Para André Mulungu, estas não são propriamente boas notícias. O oficial do CDD lembra um episódio recente que envolveu Venâncio Mondlane.
É quem fala dele muito bem, como alguém que tentou imprimir alguma dinâmica ali na luta contra o terrorismo. Mas depois tem alguns incidentes em Nampula que culminaram com a sua suspensão enquanto comandante provincial, na sequência da morte de algumas pessoas durante a campanha. O Sive também aparece como aquele indivíduo que fez aquele espetáculo todo com o Venâncio Mondlane, bloqueando a entrada de Venâncio Mondlane ali na cidade da Beira, em Sofala. Se se lembra, a ida de Venâncio Mondlane em Sofala, que estava lá, é o Sive.
Palavras de André Mulungu, oficial do Centro para a Democracia e Direitos Humanos em Moçambique, registadas por Brahma Darame. E é tempo para a nossa pergunta do dia. O que acha da demissão de Bernardino Rafael de funções de Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique por parte do Presidente Chapo? As reações já são muitas. No Facebook da DW África, respondeu, por exemplo, um usuário que se auto-intitula de Filho da Tia Rosita. Ele diz: esse Bernardino Rafael deve ficar a saber que todos os moçambicanos que ele mandou matar, o seu sangue está sobre ele. E espero que ao anoitecer veja todos eles, os mortos, em tudo o que é canto da sua casa. No final deste programa vou ler mais alguns comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E permanecemos em Moçambique, vamos nomeadamente à província de Maputo, que voltou a ser palco de protestos violentos. O recomeço da cobrança de taxas na polémica portagem da concessionária sul-africana Trans African Concessions entre as cidades de Maputo e Matola levou os cidadãos às ruas. A resposta popular veio confirmar as suspeitas de que a paz ainda não é uma realidade em Moçambique e que o povo nunca mais se conformará com o que considera injusto, entende o analista Xavier Nyanala.
A situação estava aparentemente calma, mas bem na portagem mesmo, havia lá um contingente policial, a polícia da UIR estava lá a preparar, obviamente, para posicionar e começarem com as cobranças da portagem. Mas quando eu passei, era antes mesmo de começarem a cobrar. E vejo que já estavam a cobrar. Acho que levaram uns 30 minutos a cobrar, pois aquela população regular mesmo da portagem, Casa Branca, Trevo, Maquinaki, começou a arremessar pedras e a queimar os pneus.
Esta é a confirmação do que se suspeitava, que a paz que se vive no momento é uma paz frágil.
É uma paz frágil e aparente, porque a verdade é que não estamos em paz, não estamos em paz. O que acontece é que as pessoas estão a circular de forma normal, mas no seio de cada moçambicano de lá uma dor muito enorme. Primeiro, por estar diante de um governo que já nasce morto, o próprio empossamento do atual Presidente da República, que foi um autêntico fiasco. Enquanto tomava posse, haviam pessoas a morrer, pessoas a serem esbofeteadas pela Polícia da República, e a situação que vivemos neste momento é essa. É uma paz aparente.
Palavras do analista político Xavier Nyanala, numa entrevista conduzida por Nádia Issufo.
DW Notícias.
Derrame de petróleo em Cabinda preocupa ambientalistas. O desastre ambiental aconteceu na comuna de Malembo, no enclave de Cabinda, e está a preocupar ambientalistas, organizações locais que exigem ações imediatas para mitigar os impactos sobre o ambiente. A organização ambiental Quercus Angola manifestou hoje a sua profunda preocupação com o derrame. A multinacional norte-americana Chevron, presente naquela província angolana há 70 anos, explora recursos em duas concessões no enclave de Cabinda. Em Moçambique, mais precisamente na província de Cabo Delgado, um caminhão carregado com produtos alimentares e outros bens foi saqueado no domingo por supostos terroristas islamistas no distrito de Muidumbe, soube-se hoje de fontes da comunidade. E a Guiné-Bissau assinala hoje o Dia dos Combatentes da Liberdade da Pátria, com queixas de abandono por parte dos antigos combatentes e críticas do PAGC à retirada da data histórica dos feriados nacionais. Na cerimónia em Bissau, presidida pelo primeiro-ministro Rui Duarte Barros, o porta-voz dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Francisco Djata, denunciou a situação de abandono e condições precárias em que vivem os antigos combatentes.
DW Deutsche Welle.
E vamos a Angola, país que está a braços com um surto de cólera. Até agora já foram registados mais de 670 casos da doença. As crianças, entre os 2 e os 9 anos, têm sido as mais afetadas. Nas províncias do Cuando e Cubango, os pais encarregados de educação acionam o alerta. A reportagem com o correspondente da DW em Menongue, Adolfo Guerra.
O surto de cólera veio destapar as vulnerabilidades das escolas no Cuando e Cubango em relação às condições de higiene. Pais encarregados de educação estão preocupados com o alastramento da doença, que é muitas vezes transmitida pelo contacto com a água e alimentos contaminados ou matérias orgânicas de pessoas infectadas. Mwene Bailundo, encarregado de educação, alerta que a situação da higiene em muitas escolas é deplorável.
A falta de casas de banhos em determinadas escolas leva os estudantes a fazerem necessidades maiores ou menores fora dos recintos escolares, nesse caso procurando algumas matas para defecar, urinar, e essas atividades é um verdadeiro atentado contra os estudantes e não só.
Segundo o Ministério da Educação angolano, o grupo etário mais afetado pelo surto de cólera é dos 2 aos 9 anos de idade, com mais de 150 casos registrados até agora e pelo menos 10 óbitos. Mas Antônio Correia, outro encarregado da educação, lembra que não são afetados só os alunos. Os professores são igualmente sujeitos a condições desumanas.
Numa altura em que existe proliferação do surto da cólera no nosso país, é lamentável.
O professor Pio XII Nkeke considera que o maior culpado pela situação atual é o Estado, devido à falta de condições de higiene nas escolas.
É obrigatório que as entidades legais e legítimas criem políticas para o cuidado da saúde pública.
No entanto, Pio XII apela também a uma mudança de comportamento nas comunidades para que o surto de cólera não sobrecarregue ainda mais as instituições de saúde.
Aliás, a saúde não mora nos hospitais, mora nas comunidades, e a escola é uma comunidade. Sob pena de declinarmos numa catástrofe de saúde, num desencorajamento às escolas por parte das crianças.
O governo prometeu controlar o surto até março, montou centros de tratamento e hidratação nas áreas mais afetadas, prometeu o abastecimento de água potável e eliminação de focos de lixo nos bairros e campanhas de saúde nas comunidades. André Ossi, funcionário público, salienta que são necessárias medidas urgentes.
Para que se ultrapasse esta situação, o governo local criar condições para que se ultrapasse essa situação, uma vez que estamos ali com uma ameaça da proliferação da cólera, que cada dia que passa está a tornar-se mais alarmante.
De Minong para DW, Adolfo Guerra.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde o fim do mandato do presidente Umaro Sissoko Embaló está a aquecer o debate político no país. Os líderes da oposição quebraram o silêncio e já estão a exigir ao chefe de Estado medidas concretas para ultrapassar a atual crise antes do fim do seu mandato, que, segundo a oposição, será em 27 de fevereiro próximo. Jaria Tubalde, com mais informação.
Nuno Gomes Nabiam, da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PDGB, Brema Camará, membro de uma das alas do Movimento para a Alternância Democrática, MADEMG 15, e Fernando Dias, de uma das alas do Partido da Renovação Social, PRS, desapareceram do cenário político após as fracassadas tentativas de manifestação contra o regime de Umaro Sissoko Embaló em finais do ano passado. Mas o tema do fim do mandato do presidente veio quebrar o silêncio da oposição guineense. Na última semana, a coligação Aliança Patriótica Inclusiva Apica Base Grande, que junta esses líderes políticos, divulgou uma carta aberta enviada ao chefe de Estado, lembrando a Sissoko Embaló que o seu mandato termina em 27 de fevereiro próximo. Na missiva, a API, liderada por Nuno Gomes Nabiam, aponta Sissoko como exclusivo responsável pelas possíveis consequências sociais, económicas e políticas da não marcação das eleições legislativas e presidenciais no país. Em reação a esta missiva, Umaro Sissoko Embaló diz que todos os líderes que fazem parte da coligação Aliança Patriótica Inclusiva são do seu campo político. O Nuno Nabiam foi o meu primeiro-ministro. Por Ema Camará fundamos um partido juntos e Dias é o meu menino. Portanto, todos são do meu campo. Existem regras na Guiné-Bissau. O mandato do presidente termina em 4 de setembro e não posso passar novembro, mas vou concorrer às eleições e ganhar na primeira volta. Também o líder da coligação Plataforma da Aliança Inclusiva, Paiter Arranca, Domingos Simões Pereira, falou sobre a questão do fim do mandato de Umaro Sissoko Embaló. Num vídeo publicado sábado na sua página do Facebook, Simões Pereira defende que
O mandato
que começou no dia 27 de fevereiro de 2020, logicamente terminará no dia 27 de fevereiro de 2025. De facto, o momento que estamos a viver é grave. O nosso país corre o risco de, num determinado momento, aproximar-se de uma situação de não-Estado, porque não tem instituições. O líder da coligação Pai Terra Arranca alertou ao chefe de Estado no sentido de usar os dias que lhe restam na presidência da República para corrigir os seus erros e ajudar o país a ultrapassar a crise atual. Ainda voltou a apelar à mobilização do povo para exigir o respeito pelos seus direitos. Essas declarações de Domingos Simões Pereira mereceram também respostas por parte do presidente da República. À margem da cerimónia do Dia dos Heróis Nacionais, a 20 de janeiro, o Marcio Soco Embalo declarou:
Domingos é fugitivo.
Domingos é fugitivo e ele é um golpista. Mas garanto-vos uma coisa: enquanto o Marcio Soco Embalo estiver no palácio, não haverá indisciplina. Ele tentou, mas sabe, porque me conhece muito bem. O Marcio Soco Embalo sairá só através das urnas, não haverá golpe, quem tentar o pagará caro. Jaria Tubaldé de Bissau para DW, a Voz da Alemanha.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira às empresas globais que fabriquem nos Estados Unidos ou simplesmente paguem tarifas, durante seu discurso para o Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. Na Ucrânia, autoridades ordenam retirada de crianças de várias localidades da região de Kharkiv. O governo ucraniano ordenou a retirada forçada das famílias com crianças de 16 localidades da região no nordeste do país, devido à intensificação dos ataques russos. Médio Oriente, mais dois mortos em Gaza, apesar do cessar-fogo. As forças israelitas mataram duas pessoas na faixa de Gaza nas últimas 24 horas, apesar do acordo de cessar-fogo com o Hamas estar em vigor desde domingo, anunciaram hoje as autoridades do enclave. Desde a entrada em vigor das tréguas, o exército reconheceu pelo menos duas vezes ter aberto fogo em diferentes pontos da faixa de Gaza, alegando ter identificado suspeitos armados. E o presidente da Argentina, Javier Milei, disse nesta quinta-feira, no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, que a batalha dos líderes políticos que lutam pela liberdade não está vencida e que não é o momento de baixar os braços. Além disso, destacou que ao longo deste ano encontrou companheiros nesta luta pelas ideias de liberdade em todos os cantos do planeta, entre os quais citou Giorgia Meloni, de Itália, o húngaro Viktor Orbán, o salvadorenho Nayib Bukele e o israelita Benjamin Netanyahu e os americanos Donald Trump e Elon Musk. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defende o bilionário norte-americano Elon Musk após sua suposta saudação nazi, que fez durante a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa mensagem publicada nesta quinta-feira na conta da rede social X, na qual ressalta o compromisso do magnata com o povo judeu.
DW, Espaço do Ouvinte.
E regressamos à nossa notícia da abertura. Presidente moçambicano Daniel Chapo exonera Bernardino Rafael das funções de Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique. Queríamos saber o que acha desta demissão de Bernardino Rafael. Respondeu Alcido Zanda, da Matola. Ele diz: fiquei feliz quando, ou ficarei feliz, aliás, quando a Procuradoria chamar esse fulano. Ângelo Dias diz: este senhor matou muitos moçambicanos pensando que se ia manter no poder. Sérgio Anacleto escreve o seguinte: num país sério, teria-se demitido e poupado a caneta do Presidente da República, porque o povo é quem manda neste país. Ainda é assim, a junta Sérgio Anacleto. Virgílio Jorge disse: esse senhor merece justiça popular. Naila Kumar diz: estou sem fome, hoje foi o melhor jantar que tive, parabéns aos que demitiram esse senhor. E Lopes Marraia diz: vamos ver se algo vai mudar em uma semana, tenho muitas dúvidas que o novo comandante seja melhor. Árabe Seleman diz: mesmo o novo comandante, o comportamento deverá ser idêntico. E Lopes Joaquim diz: branqueamento da sua imagem para Chapo ganhar simpatia do povo. É isso que eu penso que aconteceu. Termina mais um Jornal da Noite. Continuação de boa noite deseja António Cascais, como sempre, em nome de todas as colegas de redação.